Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos a esta edição da Rota da Seda. Eu sou a Silvia Jin e hoje tenho o grande prazer de conversar com a jovem pianista portuguesa Marta Menezes. Seja bem-vinda à China, a Beijing, Marta.
Muito obrigada.
Então, antes de começar a nossa conversa, vou apresentar um pouquinho sobre a Marta. Ela foi vencedora do primeiro prêmio no concurso Beethoven no Royal College of Music em Londres, em 2013, e no concurso internacional de piano de Nice, Côte d'Azur, Simone, Théopère, Verviers. A Marta conta ainda com outros prêmios em cursos internacionais em Portugal, Espanha e França. E agora a Marta está na China numa turnê pelas 6 cidades chinesas, entre os dias 7 e 16 de julho. Então, Marta, foi a sua primeira turnê também pela Ásia, né? Como foi essa descoberta com a China?
Sim, é de facto a primeira vez que eu viajei para a Ásia. Está a ser muito interessante, porque há muitas coisas que são muito diferentes, claro, não é? Os hábitos e a comida e mesmo, pronto, a maneira de estar das pessoas. Mas estou a gostar muito, fui muito bem recebida e os concertos estão a correr bem. Eu acho que o público está a gostar. Pelo menos é isso que me transmitem sempre ao final dos concertos, quando vêm a falar comigo. E pronto, está a ser uma experiência muito, muito enriquecedora.
Nos últimos dias você já foi a Shanghai, Chongqing. São cidades chinesas, Chengdu, Harbin, Tianjin e agora em Beijing, né? Amanhã à noite você vai fazer um concerto no Teatro Nacional da China. Esse teatro considerado sagrado de todos os artistas chineses. Qual a sua expectativa?
Bem, estou muito contente, claro, por ter esta oportunidade e pronto, será o último concerto que eu farei aqui na China, o último dos 8. E pronto, espero estar inspirada e espero que corra tudo bem.
Sim. E o que lhe levou para a China? Por que a China?
Recebi um convite para vir tocar cá e aceitei. Portanto, tinha curiosidade, nunca tinha vindo a nenhum país asiático e tinha bastante curiosidade e espero continuar a vir. E pronto, foi assim.
Uhum. E qual a sua impressão sobre a China? Essa China é igual ao que você imaginava antes de vir para cá?
Eu acho que é ainda mais diferente, porque a pessoa depois de estar cá é que experiencia tudo, não é? Desde a comida, à quantidade enorme de pessoas que há em cada cidade, não é? Que não tem nada a ver com o que é em Portugal, não é? Que as cidades são enormes. E pronto, tudo um pouco acerca da cultura também, não é? Que é bastante diferente. Portanto, eu acho que nós só estando mesmo no país é que podemos experienciar verdadeiramente essas diferenças, mas que são muito interessantes.
E você falou da comida. Gostou da gastronomia chinesa?
Sim, eu tenho tentado não me aventurar assim em coisas muito diferentes. Mas sim, é bastante diferente do que estamos habituados em Portugal. Há coisas que são parecidas com o que nós temos nos restaurantes chineses, mas de facto há muitas coisas que são muito diferentes, pronto. Tenho tentado escolher assim pratos que sejam mais ou menos semelhantes ao que temos em Portugal, mas claro que os sabores são diferentes.
Você conseguiu comer algumas comidas portuguesas aqui na China?
Não, nós temos ido sempre a restaurantes chineses, portanto ainda não encontrei nada português aqui na China.
Qual prato você achou que tem mais semelhança com a comida portuguesa?
Com a comida portuguesa eu não sei, mas eles têm um prato de penso que é porco com legumes, que nós temos muito parecido em restaurantes chineses em Portugal. Que é bastante semelhante o sabor, mas assim, semelhante à comida portuguesa, eu acho que não encontrei nada.
E agora vamos falar sobre música. Qual o repertório que você já tocou e vai tocar para os chineses, para o público chinês?
Sim, o repertório desta turnê é, portanto, é quase o mesmo para todos os concertos. Portanto, eu tenho obras de Beethoven, Chopin, Liszt e do compositor português António Fragoso, uma obra chamada Noturno.
E você ouviu falar de alguns pianistas chineses?
Não, há alguns pianistas chineses que são muito conhecidos, não é? no contexto internacional, mas aqui acabei por não ter a oportunidade de conhecer nenhum. Pronto, não me cruzei com nenhum pianista que eu conheça.
Tá. Temos um pianista jovem que se chama Lang Lang. Uhum. Ele, você ouviu do nome dele?
Sim, claro, claro. Mas ele já não é assim tão jovem. Ele é mais velho que eu. Ah. Mas sim, claro, Lang Lang é muito, muito famoso e muito conhecido em todo o lado. Mas já ouvi falar, sim.
E também Li Yundi.
Como?
Li Yundi.
Ah, Yundi Li.
Sim,
claro. Sim, também é bastante conhecido. Sim, embora eles já sejam de uma outra geração. Um bocadinho antes de mim.
Sim, ela é da mesma geração de Lang Lang.
Sim.
Também tem a geração mais velha da China, que é uma pianista chinesa que se chama Bao Huiqiao. Ela nasceu nos anos 40. Então, a geração dos seus pais. Não, dos seus vós. Quase assim. Ela é considerada a primeira pianista chinesa. Então, é muito famosa. E falando o... Lembranças, agora amanhã vai ser o seu último concerto na China. Você no total já vai fazer 8 concertos na China. O que você vai levar na sua bagagem, nas suas memórias, essa experiência na China?
Bem, eu vou levar, claro, a maneira como fui recebida e como as pessoas reagem sempre no final dos concertos, que há sempre muita gente que vem cumprimentar-me e pedir autógrafos e pedir para ver o meu CD, comprar o CD, etc. Portanto, isso claro que me deixa muito contente, não é? A reação das pessoas quando é assim positiva. As salas de concerto na China, no geral, são muito maiores do que temos em Portugal. Claro que há salas de concerto enormes em Portugal, mas... assim na sua maioria são salas de um tamanho mais médio. Aqui realmente, pronto, estamos a falar de quase todas as salas têm 500 ou 1000 lugares ou 800, pronto. Portanto, o público que vem aos concertos também é muito maior em número, não é? Embora nem sempre as salas estejam cheias, mas pronto, proporcionalmente a pessoa acaba por tocar para um público mais abrangente. Muitas crianças vejo que vêm aos concertos, o que eu acho que é ótimo, porque sobretudo agora que é a altura de férias aqui, a organização explicou-me que é muito comum os pais levarem as crianças, sobretudo as crianças que estão a aprender música, aos concertos. Portanto, no final dos concertos há sempre muitos meninos que me vêm pedir um autógrafo e fotografias, sim. E pronto, claro que tudo isso eu acho que é muito positivo e pronto, e muito bom para quem está a tocar, não é? Portanto, levo todas essas memórias comigo. E claro, os pianos são excelentes, os pianos que eu tenho tocado nos concertos, portanto, estou muito contente com a experiência.
Sim, como você citou que aqui as crianças começam a aprender com uma idade muito cedo a tocar instrumentos, e piano é um dos instrumentos mais tocados aqui, um dos instrumentos aqui na China. E eu sei que você começou a tocar piano aos 4 anos, também muito criancinha, né?
Não, foi os meus pais, havia uma escola de música na minha terra, não é? onde eu cresci, e os meus pais decidiram pôr-me num piano. Havia um piano em casa dos meus avós, portanto eu estudava, tinha onde estudar, já tinha um instrumento, e pronto, foi assim que comecei. Pronto, fui estudando sempre, fui continuando, fui gostando, e então decidi continuar sempre.
Você é de Lisboa?
Não, eu sou de uma vila cerca de 100 km de Lisboa, de Minde.
Minde?
Sim, Minde.
E ter um piano na sua família era um luxo naquela altura? Ou...
Na altura em que os meus avós compraram, talvez, não havia muita gente, é uma vila relativamente pequena. Mas quando eu comecei a aprender, já havia mais, havia uma escola de música, havia várias pessoas com piano, portanto acabou por ser, na verdade, foi uma coisa que facilitou, porque eu tinha instrumento onde tocar, não é? Muitas crianças quando começam a aprender um instrumento não têm instrumento, então para estudar é muito complicado, ou têm que estudar no conservatório, na escola, pronto. Eu tinha um instrumento em casa dos meus avós, portanto sempre que eu quisesse podia estudar isso. Isso, claro que ajuda também, não é?
Eles tocavam piano?
Não.
E tem piano em casa?
Não, tinham sim, foi a minha mãe e a minha tia aprenderam um bocadinho quando eram crianças também.
Tá, porque o piano não é um instrumento qualquer, é pesado e foi um instrumento caro.
Sim, né? Sim, um piano, mas elas aprenderam quando eram pequenas, sim.
Muito bom. E falando agora sobre a sua formação, você começou com 4 anos, mas iniciou seus estudos no Conservatório de Música e depois ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, uhum, onde você concluiu a licenciatura e mestrado e depois rumou para Royal College of Music em Londres e agora está fazendo doutorado nos Estados Unidos, uhum, né? Então, você tem um percurso realmente muito enriquecedor. Você quer ter uma carreira não só de profissionismo, mas como também uma carreira bem acadêmica.
Sim, eu acho que, pronto, eu claro que quero continuar sempre a tocar e a fazer concertos. A vertente do ensino também me interessa, portanto, idealmente, farei um pouco dos dois, portanto, darei aulas, mas continuarei a tocar, porque gosto de facto das duas vertentes e acho que é importante para um músico também ter essa flexibilidade, e nós aprendemos também quando ensinamos, acabamos por aprender bastante também, e sim, portanto, aquilo que idealmente eu pretendo fazer é um pouco das duas coisas.
Sim. Você dá aula de piano?
Sim, dou aula já desde há bastante tempo.
Ah, então é professora e a pianista.
Sim.
Uau, sim. Muito bom. E você falou numa entrevista que você é sempre motivada para seguir em frente. Eu gostaria de saber qual a sua maior motivação para seguir em frente.
É uma pergunta difícil, talvez, porque eu não sei muito bem explicar. Eu acho que é um bocado o gosto pelo que se faz, não é? É a vontade de fazer alguma coisa. E a curiosidade em desenvolver novos projetos e normalmente surgem sempre ideias novas. Já estou com uma ideia do programa de recital para o próximo ano que eu quero fazer, pronto, e de outros projetos também. Eu acho que a pessoa vai andando sempre um bocadinho motivada por isso, não é? Tem algum objetivo ou surge uma oportunidade, como surgiu a oportunidade desta turnê na China, pronto, vamos preparar a turnê na China, não é? Depois vão surgindo outras coisas e a pessoa vai tendo outras ideias também do que quer fazer, e eu acho que pronto, que a motivação vai surgindo, não é? Para alcançar esses objetivos.
Uhum. Você é uma pessoa muito dinâmica e muito ativa, sempre participa de concursos, sempre continua nos seus estudos, aprende, não para de estudar. Uhum. Você considera uma pessoa com perseverança, com determinação, com confiança, sim, com fé, né?
Sim, eu acho que posso dizer que sim. Eu acho que eu, apesar de ser ativa, como refere, eu considero uma pessoa relativamente discreta. Portanto, acho que muitas vezes as pessoas à minha volta só reparam nessa atividade quando as coisas já estão a acontecer. Portanto, de repente, vou à China fazer concertos ou tenho concertos aqui ou ali. Porque acho que sou uma pessoa relativamente discreta, mas tento manter a atividade porque é isso que eu quero fazer e que me faz sentir bem. Eu acho que também é importante estarmos sempre a aprender e a desenvolver e a evoluir de alguma maneira.
É uma pessoa esforçada, curiosa e estudiosa. Posso dizer assim?
Sim.
Caro amigo, você acabou de ouvir a primeira parte da entrevista com Marta Menezes, jovem pianista portuguesa que estava em uma turnê pela China. Na próxima semana, continuaremos ouvindo a segunda e última parte da conversa. Não perca! Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!